Hoje, nós vamos falar sobre capítulo 20, versículo 7 ao 16. E vamos falar sobre Satanás é solto da prisão e o trono branco. Se Deus permitir, e vocês também, e eu também, hoje a gente enquadra o Satanás. Hoje a gente encana ele. Hoje vai ser grampeado. Ele vai para o Sérgio Moro. Então, vejamos. Versículo 7 ao 10. Preste atenção nas vírgulas, Jorge. Depois que os 1000 anos terminarem, esses 1000 anos é o reino milenar de Cristo. Repare bem. Este é o reino físico dele. Correto? Está certo? Onde ele vai manifestar o que Isaías declarou sobre ele. Ele é o príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, né? Vocês estão aprendendo comigo, e nós todos com o Espírito Santo de Deus, sobre o reino de Deus em nossa época. O reino de Deus no futuro será físico, e Jesus vai governar a partir da cidade de Jerusalém. Hoje, onde o reino de Deus se manifesta? Em nós. Nós somos a área física onde o reino de Deus está. Tá certo? Por que o reino de Deus está em nós e não fora de nós? Porque o reino de Deus é Jesus. É Jesus. Então, Jesus manifesta o seu caráter dentro para fora de nós. Assim como ele manifestará o seu caráter a partir de Jerusalém para o resto do globo. Dá para entender isso? Ah, não? Sim ou não? Então lá todos verão o seu trono na cidade sagrada, separada para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele governará para todos que estão no globo. Mas agora ele governa, ele procura governar o quê? Nossas vidas individuais. Através desse governo individual, ele tenta nos agrupar. Por quê? Porque na cruz do Calvário, ele se doou para cada um de nós. O Espírito de Cristo habita tanto em mim quanto em você. Então, quando ele nos agrupa, ele forma o quê? A igreja. Por isso que a igreja é chamada para fazer, para se comprometer ao que ele planejou. Então ele nos comissionou a uma missão. Por que ele nos comissiona? Porque ele exige de nós as obras de Deus. Porque, como eu disse domingo, e vou dar uma pincelada novamente agora, nós estamos sob o quê? Uma aliança feita no seu sangue. Essa aliança é um contrato, correto? É um contrato. E quem rege esse contrato? O vencedor. Correto? O vencedor é Deus. Uma vez que eu percebi que estava desalinhado com Deus e me convenci que preciso me alinhar com Ele, eu aceito os seus termos. Então eu passo a viver debaixo da paz do Senhor. Eu não estou mais brigando com Ele, nem Ele brigando comigo. Por isso que nós desejamos a paz. Quando nós nos cumprimentamos, nós falamos Shalom entre judeus, ou entre nós, a paz, caris, né? Então, quando nós falamos a paz, o que nós estamos desejando? Que a nossa amizade esteja debaixo dos termos de Deus. Que a nossa harmonia, que a nossa unidade, que a nossa igreja, que a nossa vida com Deus esteja debaixo dos termos dele. Então, quando nós estendemos as mãos e apertamos a paz, nós estamos desejando que aquela vida esteja debaixo dos termos de Deus, e Ele também deseja o mesmo para mim. Correto? Uma vez que nós aceitamos os termos de Deus, então essa briga, ela para, tá? Por isso que diz a palavra de Deus que nós vivemos em paz. Você nunca deve pensar na questão da paz como uma cessação, um término de problemas, tanto interiores como exteriores. Tá bom assim? Por que eu não posso pensar assim? Porque nós estamos no mundo, e no mundo nós teremos aflições. Você vê como Jesus não mentiu? Ele não enganou. Ele nunca disse que se você vivesse pela fé, você não teria aflições. Pelo contrário, se você viver pela fé, você vai ter mais aflições do que se não vivesse. Entende? Por quê? Se você vive dentro do plano do mundo, eles vão respeitar você. Mas se você viver com os princípios cristãos dentro do mundo, eles vão perseguir você. É a mesma coisa entre nós. Quando uma pessoa entra no nosso meio e ela vive só manifestando coisas carnais e morais, qual é o nosso comportamento em relação a essa pessoa? Não é perseguir, mas nós, às vezes é necessário, mas em princípio, nós nos aproximamos e advertimos. Nós nos posicionamos contra. Tá certo? O princípio é o mesmo. O mundo se posiciona contra o cristão, e o cristão se posiciona contra o mundo. No entanto, tanto o mundo está procurando entrar na igreja, como a igreja entra no mundo. Tá certo? Bom, então, o que é esse contrato? Eu tenho que aprender sobre Cristo e sobre a sua missão. Porque agora eu estou na igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. Esse contrato exige de mim e de você que nós pratiquemos as obras que Ele planejou para nós. Esta igreja, esta parte da igreja aqui, tem a obrigação de descobrir o plano de Deus para ela. E eu sou responsável diante de Deus em revelar a vocês a vontade de Deus para nós. Se eu não fizer isso, eu preciso ser disciplinado. Deus mostra um caminho e nós temos que andar nele. Então, quando nós buscamos a Deus, o que vai acontecer? Nós reconhecemos que somos incapazes de realizar suas obras sem a sua ajuda. Então Ele nos dá o reino. O reino, que significa isso? Significa orientação, ajuda, capacidade, o Espírito, a palavra de Deus, a igreja, correto? Tudo que está no reino. Então, eu tenho obrigação de fazer a sua vontade. E quem não fizer, está quebrando o contrato. Deus espera que nós, que aceitamos seus termos, o amemos e amemos o próximo, que nos preparemos para evangelizar, ensinar pessoas e fortalecer a igreja. Deus nos chama para essas coisas. E ai daquele que não pratica isso. No entanto, nós sabemos que sozinhos a coisa fica muito difícil. Então Deus nos deu um exemplo em Atos 2 sobre como a igreja começou. Ela começou com a pregação daqueles homens que Deus escolheu. Essa pregação entrou naqueles corações e o Espírito Santo aproximou pessoas desses apóstolos, e eles lançaram no coração delas os fundamentos. E então, estas pessoas aprenderam como deveriam se reunir em suas casas, como deveriam replicar a mensagem do Evangelho, o seu testemunho. Logo eles aprenderam a orar uns pelos outros. A vida deles foi transformada a ponto de ganharem a simpatia das pessoas que viviam não só em Jerusalém, mas nas regiões próximas, na grande Jerusalém. E o Evangelho começou a se espalhar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E eu tenho dito que, uma vez que o reino de Deus se instala dentro de nós, nós não podemos mais dar oportunidade ao ego, ao egoísmo. Lógico que eu estou falando isso e pensando honestamente o quanto nós falharemos, porque nós somos limitados e Deus sabe disso. No entanto, eu fico pasmo ao ver que certas pessoas sequer demonstram um interesse maior, demonstram um desejo. desejo maior. Parece que o Evangelho nessas vidas não está produzindo nada, porque eles estão sempre na mesma batida, eles estão sempre no mesmo nível. E o nome que nós damos a isso é mediocridade. Então, eles não estão crescendo. E quando deixam de crescer, deixam de fazer. E quando deixam de crescer e fazer, o que eles fazem? Estão quebrando um contrato. E Deus vai tendo paciência com esta vida ao longo dos anos. Mas a sua paciência não significa a garantia do céu. A sua paciência significa a sua presença para advertir, para chamar essa pessoa. Dá para entender? Sim ou não?
Sim.
Muitas pessoas confundem isso. Ele diz assim: mas Deus está comigo. Eu sei que está. Mas Ele está com você. Veja só o que eu vou dizer. Ele está com você na mesma situação em que esteve com Jesus, em que Ele disse: este é meu filho amado que me dá prazer. Ou Ele está numa condição de dizer: por que você continua sendo desobediente? Por que você continua tratando as coisas com desdém? Por que você é apático? Por que você não tem prazer em mim? Por que você não está lutando pelo reino de Deus? Mas então as desculpas surgem. Eu tenho filho, eu tenho trabalho, eu tenho estudos, eu tenho uma porção de coisas. Mas vem cá, se você foi convencido pelo Espírito Santo de que Deus o chamou, Deus não sabia quem você era? Se Ele chamou você para andar com Ele, então Ele não se enganou. Mas me parece que algumas pessoas chegam ao ponto de pensar e até achar, porque quem acha não pensa muito, sabe? Então eles acham que a igreja é um estorvo na sua vida. Há muitos que dizem assim: ah, mas a igreja atrapalha a gente. Ora, se você aceitou os termos de Deus, você tem por obrigação de aceitar os seus termos por meio do vínculo da igreja. A igreja não pode mais ser estorvo na sua vida. Ela é o meio pelo qual você vai viver para Deus. Por isso que nós ensinamos que uma pessoa não deve apenas frequentar a igreja, mas uma pessoa que realmente se converte, isto é, deu meia volta, ela fez uma conversão, ela estava indo para lá e percebeu que o caminho era errado, então ela convergiu. O que ela está dizendo? Agora eu quero viver para Deus dentro da sua igreja, eu pertenço à família de Deus. Então, o que Deus nos pede é tudo aquilo que antes nós condenávamos, é tudo aquilo que antes nós não concordávamos, nós falávamos contra, agora vamos falar a favor. Não é à toa que Jesus diz: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Isso significa que Ele nos colocará diante de situações e de pessoas onde A nossa fé e o nosso testemunho será cobrado. Eu terei que dar à pessoa a minha identidade cristã. E se eu não der, aquilo vai entristecer a Deus. E saiba que cada atitude errada nossa vai sendo escrita. Nós temos um livro pessoal nas mãos de Deus. Eu não sei como isso será, mas Deus, em sua onisciência, Ele guarda os nossos atos. Alguém se arriscou a criar uma doutrina em cima de uma palavra divina, quando ele diz: e jamais me lembrarei dos seus pecados. Então, alguém diz: Deus apagou, Deus riscou, não existe mais. Ninguém com consciência esquece. Mas qualquer pessoa com consciência pode fazer um esforço para não se lembrar. Mas isto não significa que aquilo não esteja guardado no seu íntimo. Deus nunca se esquecerá de quem fomos, e Ele sempre nos ajudará a sermos o que devemos ser hoje, para sermos o que devemos ser no futuro. Então, não caia no erro de achar: eu vou à igreja, eu sinto a presença de Deus, eu leio a Bíblia, eu participo às vezes de oração, mas você é infrutífero. Você se isola. Lembre-se que nós temos que amar a Deus e ao próximo. Como faremos isto? Evangelizando, ensinando e fortalecendo a igreja. Por isso, nós temos o dever de criarmos comunhão, coinonia, para que nós possamos fortalecer pessoas. Nunca sozinhos. Alcançar pessoas. Nunca sozinho, mas que um grupo alcance alguém, cuide daquela vida, até ele poder se aproximar de uma reunião como esta. É um risco você dizer a uma pessoa que não conhece Deus, vir numa reunião dessa de Apocalipse, concorda? Imagine eu falando para ela hoje: o Satanás está em cana. Pois é, imagine. Daqui dela falar: posso levar as primas dele lá? Então veja só, entendeu? Aí veja bem. Vamos lá. Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar. O verbo enganar significa o quê? Seduzir, desviar do caminho reto. É isso que ele faz conosco. Mas ele não pode nos enganar se nós não tivermos uma centelha de engano dentro de nós. Enquanto houver dentro de cada um de nós escuridão, é dessa obscuridade que ele se aproveitará. Às vezes as minhas desculpas para não me comprometer com as obras que Deus planejou é um prato cheio nas mãos dele para nos enganar. Uma vez que eu crio um conceito errado, ele vem com distorções da verdade. E ele sopra, inspira estas coisas para dentro dos meus desejos. Ele espera que seus desvios se transformem também em nossos desvios mentais. Então ele tenta associar o seu engano com o nosso conceito errado. E isso gera muito prazer em nós, porque ele não consegue afetar o espírito humano, mas ele afeta a alma. É onde reside toda a nossa emoção, nossa vontade, os nossos desejos. Quem é que habita no espírito? Só Deus. O homem é espírito, alma e corpo. Satanás não consegue entrar no nosso espírito. Ele consegue atingir nossa alma e o nosso corpo. Ele atinge a nossa mente. A ciência estuda freneticamente o cérebro, mas ainda, e eu penso que eles nunca conseguirão descobrir a maneira como nós elaboramos os pensamentos. Isso é uma coisa divina. Então, veja só, uma vez que ele consegue alcançar o nosso prazer nos seus desvios, fazer com que nós nos associemos aos seus desvios, então ele nos encaminha para longe de Deus. E aí então gera o quê? O que a Bíblia chama de morte espiritual. Cegueira é um cego guiando outro cego, ou um cego sendo guiado por um cego. Então Satanás, ele não consegue desviar aquele que conhece a palavra de Deus e está disposto a morrer para si mesmo. Quando a Bíblia diz, aquele que é do Senhor e o maligno não lhe toca, às vezes quando eu citava essas coisas em pregações passadas, o povo aplaudia e ficava em pé, e depois todo mundo saía e era atacado pelo diabo. Aquele versículo quer dizer que a pessoa que está firmada em Deus, o maligno não consegue possuir sua mente. Ele não consegue dobrar seus pensamentos, convencer essa pessoa de que suas distorções devem ser o seu prazer. A carne não quer, carne, quando eu falo carne, não é corpo não, viu? Porque o corpo não sente nada, só dor, até a dor vem lá de dentro. O corpo é um subserviente, tanto da alma como do espírito, mas quando nós falamos de carne, nós estamos falando de natureza, de paixão. Então ele sai para enganar. Veja só, vamos continuar. Os povos, que povos? De todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Gog é o rei do norte. E Magog são suas terras ao norte. Repare bem, a Bíblia está dizendo que haverá mais uma batalha, e esta será a batalha final. Nós meditamos em uma anterior, qual era o nome? Armagedom. Satanás no Armagedom foi derrotado, mas o que aconteceu com ele? Foi preso no abismo. E o falso profeta e o anticristo foram lançados vivos no fogo eterno, no lago de fogo com enxofre. Eles foram inaugurar aquele lugar. Foi o pré-lançamento. Eles foram lá observar a maquete. E agora eles estão aguardando a tropa chegar. Repare que norte, qual é o maior inimigo de Israel em quase todo o tempo? A Síria. Síria. A Síria é o caminho onde essas tropas de Gog e Magog, entrarão em Israel. A Síria está bem ao norte. Israel está aqui, o mar Mediterrâneo está aqui, e a Síria ao norte. Alguns comentaristas se arriscam a dizer que um povo descendente de Jafé, portanto, um povo eslavo, os branquelos, a raça ariana, se levantará nessa época, porque eles serão muito fortes. E eles falam da ressurreição da União Soviética. Se você traçar uma linha e tiver um mapa, pega uma régua, procura Jerusalém e puxa na régua, se o seu mapa estiver com os meridianos corretos, você vai ver que existe uma linha reta do norte entre Moscou e Jerusalém. Que povo é mais aliado aos sírios, se não os russos? Então comece a enxergar o quadro. E perceba que nós não estamos tão longe. Fala. Com certeza. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, veja o que nós estamos assistindo hoje nos Estados Unidos. Comentaristas sociais profetizam ao povo americano que em 15 ou 20 anos os Estados Unidos não escapam de uma guerra civil. É quase impossível aquele país não implodir. Por causa de racismo. Então, continuando, Satanás os juntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Significa essa linguagem que a multidão que vai se levantar contra o Senhor é incontável. Tá certo? Eles se espalharam pelo mundo. Você percebe? Todo mundo. Incrível. Depois de 1000 anos isso, hein? De governo de paz e justiça, todo mundo pede. Ah, eu não aguento mais esse governo. Ah, eu não aguento mais aquele. Em qualquer lugar do mundo que você for, ninguém aguenta mais o governo. Não é só aqui, não. Você vai no Caribe, não aguenta o governo. Você vai no Canadá, não aguenta o governo. Você vai nos Estados Unidos, não aguenta o governo. Você vai no México, não aguenta o governo. Você vai no Brasil. Você vai na Europa. Você vê a briga que existe para ocupar um lugar de primeiro-ministro, para, enfim. Aí agora os nossos políticos estão dizendo que a culpa é do sistema. A culpa não é do sistema, a culpa é do homem, é deles, que são corruptos. Nem todos. Senão nós diríamos assim, a igreja está ultrapassada. Eu já ouvi isso. Porque esse sistema de governo que existe na igreja dá chance para o pastor roubar. Então vamos mudar o sistema da igreja. Você não pode mudar o sistema da igreja, porque ao longo dos séculos ela viveu dessa maneira, ela cresceu dessa maneira, e esse é um jeito de Deus. O que tem que mudar não é o sistema, é o homem. Você pode estar no melhor ambiente e o seu coração está no pior. Você pode estar aqui agora na presença de Deus com o corpo, mas sua mente pode estar longe daqui. Você pode me olhar e me ver e não prestar atenção em uma só palavra. Assim como você pode guiar o seu carro e enxergar uma praia através do para-brisa, em relances. Assim como você está guiando o seu carro e conversar com o banco, com o imaginário ao seu lado. Não te falei? Que coisa marginal, né? Repare, há pessoas que conversam. E aqui tem gente que conversa. Porque eu também já conversei. Quando você briga com o seu marido ou com a sua mulher, repare como você conversa com a vassoura, com o criado mudo, com o cachorro. Você dá aquela discutida e começa. Tá vendo? Tá vendo que ele é? É assim mesmo. Tá vendo? Assim, olha lá. Até a outra voz fala, tá falando com quem? O gato. Então vamos lá. Eles se espalharam pelo mundo e cercaram um acampamento do povo de Deus. O que, que é essa história de povo de Deus? Porque vai ter judeu lá. Mas aqui não está dizendo que é um povo que está dedicado a Deus. Veja, essa expressão significa acampamento dos santos, lugar imaculado, sem faltas, lugar puro. Que lugar é esse? O templo, onde Jesus estabeleceu o seu governo. O povo de Deus, os judeus, vão viver ao redor. Mas quem me garante que seus corações estão entregues ao Senhor? Não há garantia, o texto não diz. E até o final do texto, ele não diz que as pessoas se converteram. E diz que o pessoal rodeou a cidade que ele ama. Mas, porém, todavia, um fogo desceu do céu e os destruiu. Eles não tiveram a chance de dar um tirim, um teco. Deus sequer deu a chance deles se arrependerem. Porque depois de 1000 anos, não há mais o que falar. O coração dessas pessoas adoeceu para a morte. Há pessoas que estão dentro da igreja, e a única coisa que eles fazem é viverem pelos mesmos princípios que esses rebeldes demonstram aqui. Eles não são amigos de Deus, mas inimigos.
Porque a única coisa que eles passam aos outros é um espírito de rebeldia, de desobediência, de apatia, de incredulidade. Se você tem o Espírito de Deus, você vai guardar as minhas palavras agora. E sabe que eu estou falando a verdade. Aí, o diabo. Por que o diabo? Lá em cima ele é chamado de Satanás. E Satanás significa o grande adversário. Mas o diabo, diabolos, o acusador, ele foi o acusador dos filhos de Deus e também o acusador de Cristo para os filhos de Deus. O seu jogo é esse. Eu estou tentando aplicar na nossa vida. O jogo do diabo é esse. Deus, o fulano Y não presta. Porém, Deus sabe que ele não presta. Mas Deus deu a ele sua graça. Mas isso não significa que o Y vá para a eternidade. O que significa é que Deus não atentará aos desejos de Satanás para que Deus rejeite o fulano Y. Deus diz: ele é meu e vou ter paciência com ele, até quando eu quiser. No entanto, fulano Y pode não querer perseverar no caminho. E lá na frente vai se perder, vai para o inferno. Mas ao longo dessa caminhada, o que Satanás ouviu de Deus? Vou perseverar com meu espírito na vida dele. Lembre-se de Gênesis 6, 7, 8 e 9, em que o Espírito de Deus contendia com a raça humana nos tempos de Noé. Até o momento em que Deus diz: me arrependi de ter feito um homem. Meu espírito não contenderá mais com ele. E Deus abandonou. Então o homem vai andando. Satanás ouviu que Deus iria trabalhar na vida dele. Mas o que o diabo diz? Ele disse a Deus que o Y não presta. Não quer saber de Deus. Agora ele diz uma mentira do céu. Uma mentira, uma distorção. Ele revela ao homem, ele dá ao homem uma distorção da verdade que ele ouviu no céu. Então ele diz uma mentira: Deus não te quer. Deus não vai fazer nada na sua vida. Você não tem força. Deus não te dá força. Por isso que você é assim. Quando Deus não disse nada. Mas por que Deus não intervém? Porque a nossa fé precisa ser testada.
As igrejas não gostam de aprender isso.
Digo agora uma coisa, um segredo que o Espírito de Deus revela. E um dia eu vou fazer uma pregação sobre isso. Quando um pastor ou qualquer líder ensina errado, e as pessoas aceitam aquele espírito do erro, esse pastor pensa que está manipulando, mas na verdade agora ele está se amalgamando. Ele pensa que está liderando, mas agora ele está sendo liderado pelo povo que ele pensa está ensinando. Quando ele dá o erro e as pessoas aceitam o erro, ele se revage e então ele é liderado pelas pessoas que aceitaram seu ensino falso. O que mantém a hierarquia na igreja dedicada a Deus é o ensino da verdade.
Amém.
Aí o diabo que os havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre, ou seja, no inferno eterno, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados, ou seja, torturados, afligidos para todo o sempre, ou seja, eternamente, de dia e de noite. É isso que vai acontecer com quem quebra a aliança. É isso que vai acontecer com aqueles que se afastam de Deus, que não se comprometem. Não é à toa que Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Bom, vamos então para o julgamento. Satanás está acabado. Ele sabe disso. Ele já ouviu a Bíblia. Ele não vai pegar a Bíblia e ler, mas o que ele já ouviu de Bíblia. Porque assim, os mais fracos, que são guiados ou influenciados por ele, assim fazem. Essas pessoas não leem. Apenas ouve. Quando eu vejo alguém que não quer ler Bíblia, só ouvir, vai viver pelos princípios de Satanás. Vai arriscar sua vida.
Se Deus nos der um livro, é para lermos. Senão, Ele nos daria uma lâmpada, tipo de Aladim. Quem não gosta de ler, é ruim da cabeça, ou doente da fé. O samba diz, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Quem não gosta da Bíblia, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente na fé. Então, vi um grande trono branco. Por que branco? Porque ele não era preto, nem vermelho, era branco. Porque branco é sinal de pureza, justiça. E aquele que está sentado nele, quem é? Jesus. A terra e o céu, aqui não tem muita dificuldade. Depois, no capítulo 21, que nós vamos entrar semana que vem, aí começam a aparecer algumas dificuldades. Mas completamos hoje um ano. Em cima desses 20 capítulos. Foi um esforço muito grande da sua parte em estar aqui. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Por quê? Porque a terra agora está despovoada. O negócio agora é lá. Nem Jesus vem para cá, nem os diabos, nem os ímpios, nada, tudo para lá. Vi também o quê? Os mortos. A palavra morto aqui, entenda, espiritualmente morto, ou espiritualmente mortos. Tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Então, repare, é um outro povo. João está vendo, mas de onde veio essa turma? Gog e Magog já acabou. Gog e Magog foi a última guerra, ou a quarta guerra mundial, que desceu fogo do céu e torrou aquela turma. Viraram pó, cinza. Sobrou nada. Então, o que que João fala mais? Foram abertos livros. Repare o plural. Está vendo aí, Jorge? Pegando o pedaço. E também foi aberto outro livro. O livro da vida. Então, nós temos livros e o livro. Vamos entender agora. Os mortos, isto é, os espiritualmente mortos, foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Na caderneta. A capivara. É isso mesmo. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. Não é que tem gente lá no mar, é que tem gente que morreu no mar. Sob o mar. João não está dizendo que a terra não está mais lá. Isso é uma figura de linguagem, porque no dilúvio, por exemplo, o mar não afogou. Para onde aqueles desobedientes foram? Para onde? Para o Hades. Vocês não aprenderam nada, né? Está ruim, hein? Vamos começar de novo. Se vocês não guardaram, o problema é seu. Eu falei. Toda pessoa que morre vai para um lugar chamado Hades, que é o inferno, separado de Deus. Então, a morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. Onde é o mundo dos mortos? O Hades. Quando Jesus desceu, ele não foi no seio de Abraão? Ou Seol? Existia lá, que nem na parábola do rico e o Lázaro, um lugar chamado Hades, um abismo e o céu, que é onde ficavam as pessoas que aceitaram o plano de Deus no Velho Testamento. Porque Jesus disse: onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Mas aquelas pessoas não podiam ir direto para o céu. Por quê? Porque Jesus, o Messias, o Cristo, ainda não tinha vindo sobre a terra. Uma vez que ele realizou a obra e os planos de Deus na terra, agora ele ressuscitou, compareceu perante o Pai, abriu realmente o céu, como foi mostrado no dia do seu batismo, de modo que Jesus não viveria no céu, mas na presença de Deus. Então todos que creram nele no passado foram levados, ele levou cativo o cativeiro, de modo que todo cristão obediente que morre agora vai direto para o céu, como Paulo diz, ausente do corpo, presente consigo. É assim, flash. Não tem conversa. Essa história, a alma fica dormindo. Isso é conversa de gente que não entende nada. Não cai nessa conversa. A alma não dorme, nem quando você deita na cama. Você sonha, você chuta, você fala. Toma cuidado, hein? Bom. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Você repara, ninguém poderá dizer que Jesus é injusto ali. Que dia terrível vai ser aqui. As pessoas não conseguirão se defender, não conseguirão chamar um advogado. Ninguém poderá ajudar, elas não conseguirão culpar ninguém, porque quando Deus abre os livros, seus pecados estão lá.
Mas aí, essa parte aí que eu dormi, assim, exatamente essa parte que eu queria chegar, porque eu tenho a dúvida aí. A palavra de Deus diz anteriormente que ele vai esquecer dos pecados. Aí a pessoa se converteu, está no novo caminho. Ele não vai julgar a pessoa baseada nisso, porque ele já perdoou, ou ele vai voltar lá e dar uma...
Esses daqui não tem nada a ver com os que aceitaram Jesus. Esse aqui é o julgamento dos ímpios.
É aquilo que já... Não, se eu digo assim, mas daqueles que... Porque eu já não vou estar lá. Esse é aquele ponto que está...
Não. Esses daqui são pessoas que desobedeceram a Deus desde o Velho Testamento. Isso. E cristãos desobedientes. Bom, tá aí. Pessoas que não se comprometem, porque dizem assim: não, eu já estou na igreja, Deus me ama. Eu fiquei pasmo ao ouvir um mestre teólogo dizendo que o Deus que perdoa, ele, se uma pessoa se suicida, ele vai alcançar essa pessoa também. Pera lá, ó. Como é que pode uma pessoa que se suicida vai ser salva? Não vai. Não vai. Assim como pessoas que se drogam, perdem a sua consciência, bebida, tira a consciência, tudo que alucina, afasta as pessoas de Deus. Inclusive, vou dizer agora, a ciência está apontando mais uma síndrome na humanidade. Mais uma dependência, dependência tecnológica. E os médicos já apontaram que os sintomas das drogas é o mesmo para quem não abandona celular.
Inclusive,
alguns educadores estão se preparando para educar as pessoas a usar os seus equipamentos com consciência. Aqueles que acham que só drogado, só as drogas tiram a consciência, o avanço tecnológico também tira a consciência de Deus. E cria dependência. Já existem institutos onde as pessoas estão sendo internadas para perderem a dependência tecnológica. Escute o que eu estou falando. Pode pesquisar. Eu não estou mentindo para vocês, não. Não sei porque meu bolso está furado, filho. Então, veja só. Então, vamos lá. Então, a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Veja, aquele lugar, Hades, não existe mais. O céu já não existia mais, porque Jesus levou para o céu. Agora, esses terão que comparecer perante o trono branco para serem jogados no fogo eterno. Haverá então uma ressurreição dos ímpios.
Seria então engraçado a morte, o mundo dos mortos, algo físico? É alguém, é um anjo?
A morte significa aquilo que separa o homem de Deus. E o mundo dos mortos significa a dimensão onde estão os separados de Deus. Entenderam? Aí, esse lago de fogo é o quê? A segunda morte. Por que segunda? Porque essas criaturas também receberam um corpo, no entanto, não glorificaram. Esse corpo continuará tendo dores, lágrimas, possivelmente doenças. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Simples. Imagine. Jesus diz: ah, e Jesus vai na letra P e olha lá, não está. Aí ele abre os livros, pega o livro, ah, e fala assim: ah, a casa caiu. Irmãos, assim nós terminamos o capítulo 20. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não se engane. Procure se preparar. Mas você diz: Walter, eu tenho um problema, eu não estudei tanto, eu tenho uma capacidade mental inferior, eu não assimilo bem. Não importa. Quando você está junto com pessoas que são comprometidas e fazem as coisas, você aprende a fazer. É interessante que uma mulher que nunca aprendeu a ler sabe executar receitas. É interessante que pessoas que nunca estudou ou que nunca estudaram meteorologia sabem olhar para o céu e dizer quando vai chover ou não. É interessante que há pessoas sensíveis neste mundo, capazes de olhar para as expressões faciais ou corporais de alguém e dizer: é mentiroso, não presta. Então, pare de dar desculpas. Ou você cumpre o contrato de Deus, ou você está fora. Esse contrato exige seu espírito, sua alma e seu corpo. Filho, filho meu, dá-me o teu coração, isto é, dá-me toda a essência vital da sua vida. Quando Jesus disse: dê a Deus o que é de Deus e aos homens o que é dos homens, ele estava falando muito mais do que dinheiro. A abrangência disso. Você imagina quando Deus abriu o livro lá, aqui está escrito Mukirana, avarento, mesquinho. Você tá lascado. Valeu, gente. Que Deus abençoe todos nós. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta noite. Obrigado por termos aprendido mais um pouco, Senhor, das coisas futuras. E que o Senhor possa sempre nos ajudar a termos os olhos abertos para as verdades do Senhor e alcançarmos um dia a eternidade. Abençoe as nossas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Oi.
Que a Marlene perguntou se eram as pessoas que foram destruídas no milênio. Você falou que não.
O quê? Junto, o quê?
Quando a Marlene falou do julgamento, ela perguntou se eram as pessoas que foram destruídas durante o milênio, né? Mas milênio.
Toda a vida.
Aí eles também vão estar entre os mortos vão ser julgados.
Sem dúvida. Porque desde a fundação do mundo, vamos dizer, desde Caim, né? Oi.
Eu queria ajudar nos pecados perdoados, né? Você falou, é quase a mesma coisa do Marcos, tá? Só para eu entender bem. Você falou que o Senhor ele não esquece os nossos pecados, né? Ele tem consciência, ele é onipresente, onisciente, ele sabe todos os nossos pecados.
Ele é onisciente.
Sim, mas tem uma parte na Bíblia que fala que o Senhor não esquece os nossos pecados no mar do esquecimento. Né? O que acontece?
Ele não te acusa. Entendeu? Mas em várias passagens da Bíblia, você vê Deus falando, vocês se lembram daquele povo, o que eles fizeram lá? Eles estavam fazendo o quê? Lembrando.
Ele pode lembrar. Ele só não acusa mais.
Ele, na verdade, Deus acusa. Mas ele mostra um caminho de arrependimento. Satanás acusa, mas mostra um caminho de afastamento.
Ô Paulo.
Onde?
Esse de quando Deus fala que ele esquece, pode ser também que quando ele for, quando nós somos levados, né, assim, nós morremos, nós fomos para o céu. Pode ser que Deus não vai levar em conta. Por exemplo, ele vai ler o livro do...
Você não vai estar nesse julgamento.
Sim, nós não estaremos. Então, o esquecimento é isso. Ele não... O nosso livro já não importa, porque a gente já foi salvo. Pode ser isso, esse esquecimento?
Não. Isso também faz parte. Mas lá você já está. Se você está na presença de Deus depois que você morrer, acabou. Você não tem mais memória da Terra. Ali sim acaba tudo. Por isso é importante perseverar até o fim. Tá bom? Ok? Deus abençoe vocês. Eu espero que Deus tenha usado minha vida para esclarecer verdades espirituais e espero que eu soube aplicá-las no dia a dia. Fala, Daniel. Hã?
Só para contrair, pessoal. Se tem um templo novo na Celso Garcia, por que Jesus vai para Jerusalém?
Porque eu te digo, até Jesus se cansou do Brasil. Ele não aceita mais ser chamado de Deus é brasileiro. Uma boa noite a vocês. Vão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão com Deus.